Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da nossa série Sintoniza-te Com. Série esta em que eu, Ana Seco, e a minha colega Sandra Félix estamos à conversa com profissionais da saúde animal que inspiram colegas, não só pelo percurso profissional, mas também por serem seres humanos extraordinários que se destacam noutras vertentes das suas vidas. Hoje não foge à regra, é com muito gosto que temos connosco a Sara Cuco. Eu tenho que vos confessar que me apaixonei pela Sara e pela simplicidade de ser na primeira vez que nos cruzámos nas jornadas de enfermagem veterinária na ESAB em 2016. Ela é simples, mas ela é determinada, o que foi muito difícil convencê-la a estar aqui connosco. Sara, muito obrigada por estares cá, vai correr tudo bem, ok? Vamos começar aqui a apresentar-te. Tu não és uma pessoa fácil de convencer, mas acredito que os colegas vão gostar muito desta conversa contigo. Então, a Sara, para quem não conhece, ela é natural de Mira e ela é enfermeira veterinária de Zoo há cerca de 7 anos. Ela é licenciada em enfermagem veterinária pela Escola Superior Agrária de Viseu, no ano de 2014, e nesse mesmo ano realizou um estágio final de curso no Zoo de Santo Inácio. Desde então, pertence à equipa veterinária do Zoo. Tem um interesse especial em urgências em campo e na área de treino médico-veterinário, onde já elaborou alguns programas de treino para carnívoros e grandes herbívoros. Mas no Zoo existem milhares de espécies diferentes, não é? Com que a Sara trabalha e ela adora todas. Não consegue escolher a favorita. Muitos colegas de outros anos já se cruzaram com a Sara nas jornadas de enfermagem veterinária na ESAB em 2016, que foi o meu caso, e no 6º CIEV em 2019, também em Viseu, em que ela foi oradora convidada. Foste das difíceis, mas temos a certeza que vai ser bom. Preparámos umas perguntas para ti sobre o teu percurso. Estás pronta?
Vamos a isso.
Então, como vamos começar pelo início, Sara? Nós queremos saber como é que surgiu esta tua paixão pelos animais. Porquê que decidiste estudar enfermagem veterinária?
Ora bem, isto foi assim um por acaso gigante, porque na verdade eu não queria seguir enfermagem veterinária. Eu queria seguir Biologia Marinha, até já tinha escolhido mais ou menos as universidades quando é que ia. E a minha cunhada, a Karina, de repente diz-me que, em termos de opções de saída profissional, que se calhar a enfermagem veterinária me dava mais saídas e as mesmas saídas que eu queria no que diz respeito à Biologia Marinha. E foi mesmo à última da hora, eu já estava a completar o meu 12º ano. Comecei a ver opções, comecei a ver, a ter um bocadinho de curiosidade sobre como é que era um curso e outro, e foi assim que eu escolhi ir para a enfermagem veterinária.
Então, e como é que foram os teus anos na Agrária de Viseu? Conta-nos um bocadinho como é que correram esses 3 anos. Sempre soubeste, então, que querias trabalhar com animais selvagens?
É assim, desde que entrei no curso queria trabalhar com animais selvagens e esse era o meu grande objetivo, esse era o meu grande sonho, portanto nunca o coloquei de parte. Tenho a dizer que aproveitei muito bem os anos que tive na universidade. Ao longo dos anos que passava de curso, eu comecei a perceber-me que realmente tinha um interesse muito maior, até pelas espécies pecuárias, do que pelos cães e pelos gatos. Portanto, eu sabia bem que mesmo assim eu nunca iria ser teria que ser uma enfermeira de grandes ou de espécies selvagens, porque realmente não me identificava assim muito com os cães e com os gatos, embora tivesse que ser, se não surgisse a hipótese, iria também para clínicas ou para hospitais e trabalharia com cães e gatos. Mas não era mesmo esse o meu objetivo final e o curso mostrou-me que realmente não era isso que eu pretendia no final também. Então acho que o curso também me ajudou a descobrir um bocadinho do que é que eu era realmente capaz e do que é que eu realmente também gostava.
Sara, e o que é que te levou a quereres fazer o estágio final do teu curso no Jardim Zoológico? Era uma ideia que tu já tinhas desde o início ou realmente surgiu mais no final do curso? Como é que te surgiu essa ideia?
Ora bem, eu já tinha essa ideia desde que entrei para o curso e depois, quando chegou a altura de nós podermos eventualmente fazer o estágio final, não é, de curso, eu disse logo que queria fazer o estágio num zoo ou num parque natural, pronto, qualquer hipótese que eu tivesse de trabalhar com espécies selvagens. Na realidade foi uma situação mesmo muito estressante, porque eu tive que fazer eu o contacto, tive que ser eu a procurar pelos zoos que eu queria eventualmente estagiar ou que gostava de estagiar e tinha que ser eu a fazer o contacto para ver se eles estavam disponíveis para me receber, porque não existia um protocolo com a escola. E a verdade é que eu tive mesmo até à última da hora para receber a resposta. Eu já estava completamente, neste caso, posso dizer que já estava mentalizada que tinha que ir para cães e gatos. Então, pedi mais uma semana para ver se eventualmente as minhas últimas respostas chegavam. Peguei no telefone, liguei para lá, olhem, eu sou uma estagiária, mandei um e-mail, gostava de saber se podia ser aceita ou não, e foi mesmo no final de dezembro que me deram a resposta assim do Zusantinassi, e foi assim que começou a minha abertura neste mundo dos selvagens.
Exato, tiveste que ser proativa, não é? Tiveste que ser tu a procurar ativamente o teu estágio. E olha, qual foi o critério que tu escolheste para escolheres o Zusantinassi como local para o teu estágio final de curso?
Eu, na verdade, escolhi os que tivessem uma grande variedade de espécies e até que se encontrassem um bocado perto de Viseu, porque eu ainda tinha uma cadeira em atraso. Portanto, foi mais ou menos por aí. E neste caso, o Zusantinassi da zona mais norte do país era realmente o que tinha o leque de espécies mais amplo e mais diversificado. E foi um dos que eu também, pronto, já tinha visitado e gostei e queria saber, pronto, se era possível realmente eles aceitarem estas estagiárias.
E conta-nos um bocadinho, para nós que não sabemos como é que isso funciona, porque nunca estivemos a trabalhar no Zoo, e também para quem nos ouve e para quem não tem muita noção, como é que é mais ou menos o teu dia-a-dia no Zoo de Zusantinassi? O que é que tu fazes por lá?
É assim, eu não tenho um dia igual, eu não tenho uma rotina fixa no zoo, embora tenha as prioridades do enfermeiro normal, se tiver animais em treinamento, se tiver animais em ambulatório, ou se tiver animais com medicações, ou animais que precisam de ser observados porque já estiveram em tratamento, mas na verdade não tenho propriamente uma rotina. Tenho a dizer que posso chegar de manhã e ter uma urgência às 8h30 da manhã e de repente o meu dia é para aquilo. Embora tenha que fazer sempre estas medicações diárias, ou tenha que fazer sempre, neste caso, a gestão dos animais que têm em treinamento, ou não, mas a verdade é que não tenho uma rotina fixa, é por isso que eu também gosto tanto do trabalho ali, é que eu posso chegar e, de repente, o meu dia é completamente baralhado. Eu tinha pensado uma coisa, porque também faço a gestão do meu dia, no meu dia-a-dia, no dia anterior do que deixo ou do que existe, não é? Ou do que apareceu. E a realidade é que eu posso chegar no dia a seguir e ser completamente diferente. Portanto, eu não tenho uma rotina diária naquele zoo, para ser sincera.
Ok. E isso também é um desafio para ti, não é? E realmente, de todas as espécies com que trabalhaste, qual é que tu achas que, a par da tua rotina desafiante, também foi a mais desafiante para ti? Em termos de maneio, de treino, ou até mesmo de alimentação, não é? Achas que existem as chamadas divas também no reino animal? Achas que existem aí, pelo zoo?
É assim, eu acho que não. Eu acho que depende. Se calhar numa altura em que, nos anos atrás, podia dizer que se calhar as divas eram os carnívoros, por exemplo, os tigres, porque tivemos realmente que fazer um bocadinho mais de maneio nos tigres, ou até podia dizer que podia ser os rinocerontes, porque tivemos que fazer um bocadinho mais de maneio nos rinocerontes. A verdade é que existe uma diva para cada época do ano, vamos dizer assim.
São sazonais.
Mas, basicamente, quando aparecem algum problema ou quando é necessário alguma intervenção, a dificuldade está no momento, não é? E se calhar para trás agora eu olho e digo assim, afinal aquilo não foi assim tão difícil, se calhar agora tenho coisas mais difíceis agora. Portanto, não acho que tenha havido assim realmente algo muito difícil, embora tivesse sido sempre difícil algumas coisas. Por exemplo, posso-vos dar uma situação que para mim neste momento agora já não é assim tão, lá está, caricata, nem é assim tão difícil, mas que para mim, quando eu entrei no meu primeiro ano, eu demorei uma semana para tentar perceber como é que eu conseguia dar uma medicação a um lémur. Até eu andei 7 dias da semana sempre a trocar, ou dava uvas, ou dava... Aliás, eu tentei dar-lhe a medicação numa folha de couve. Foi fantástico. Agora não, agora já conseguimos evoluir, agora faço uma papa, esmago ali o comprimido, faço ali um shake e aquilo anda para a frente. Portanto, nós também nos adaptamos e vamos evoluindo, vamos conseguindo perceber-nos também se o animal gosta mais daquilo ou daquele outro, e depois é mais fácil dar medicações ou até fazer outro tipo de coisas, não é? Portanto, é mais por aí.
Exato. E com a tua experiência também vais percebendo, não é? Mais ou menos o que é que funciona e o que é que não funciona. E olha, a Ana falou-nos aqui na introdução que tu elaboraste alguns planos de treino. Fala-nos um bocadinho desses planos que tu desenvolveste. No que é que consistem e qual é que é o objetivo para que facilitem o teu dia-a-dia, mais ou menos? Porque há muitas pessoas que não percebem que estes animais também têm que ser treinados, não é?
Normalmente estes planos de treinos são elaborados a partir da necessidade que nós temos. Por exemplo, se há muitos treinos médico-veterinários para recolha de sangue ou para observação de certas partes do animal, mas basicamente os treinos que eu tenho elaborado é mais treinos, por exemplo, em que os animais têm que ir para outro zoo, não é? Então fazemos aqui um treino em que eles nos tendem a seguir ou dentro de uma caixa específica de quando eles vão ser transportados, para desensibilizar o animal e para que o transporte também corra um bocadinho mais suave e menos estressante do que é esperado. Portanto, foi mais ou menos neste conceito. Mas basicamente os treinos são todos elaborados ou para recolha de sangue ou para recolha de outros aspectos que sejam necessários para análise e para nos facilitar também a aproximação, principalmente nos carnívoros, que são os animais mais perigosos que nós temos, não é?
Como é que tu vês a tua atuação ao nível dos cuidados de enfermagem com este tipo de animais, sabendo que nós não podemos criar uma ligação de proximidade, até porque nos podem matar, não é? E porque efetivamente queres que eles mantenham este comportamento selvagem neles? Achas que é mais difícil, até quando estavas a falar na própria preparar as medicações e tudo, como é que achas que os cuidados de enfermagem estão presentes neste tipo de animais tão especiais?
É assim, eu acho que nós, enquanto enfermeiros veterinários, temos uma capacidade mesmo impressionante de nos adaptar. E acho que para estes animais é realmente o que é necessário. Porque, embora sejam animais que são perigosos e nos possam matar, nós temos realmente que tentar fornecer-lhes o melhor bem-estar e saúde possíveis, não é? Por exemplo, em relação aos carnívoros, muitas das vezes o próprio animal, quando está um bocadinho mais debilitado, ele tende a ficar mais parado ou então tende a não responder tão bem, mas se nós conseguirmos, porque os zoos também têm uma coisa boa, que é, eu consigo olhar para o animal todos os dias e perceber as suas rotinas, consigo perceber um bocadinho da sua personalidade, então sei o que é que ele gosta mais, o que é que ele gosta menos, quando é que ele está mais chateado ou não, mais mal disposto. E então, em termos de observação animal, que é também um dos pontos que o enfermeiro veterinário também realmente tem e tem esta capacidade de observação muito afincada, é realmente uma das maneiras que a enfermagem pode atuar nestes animais. E depois também sugerir certas coisas, se nós vamos dar uma medicação mais líquida ou uma medicação comprimido, e saber que eles até são animais que comem um comprimido, mas depois não podemos lá colocar a mão para fechar a boquinha, não é? E de repente eles cospem o comprimido, então se calhar é melhor partir o comprimido e dar bocadinhos de carne mais pequeninos ou bocadinhos de carne mais maiores porque eles engolem. É uma capacidade de observação em conjunto com a capacidade de reinventar aqui estas medicações, não é? Que ajuda muito também a trabalhar com este tipo de animais. Por exemplo, nós numa desparasitação resolvemos picar a carne e fazer uma carne picada com desparasitação e resultou lindamente. Portanto, são ideias que acabam por acontecer e que os animais tendem a gostar e que nos facilita imenso o trabalho, neste caso em termos de profilaxia ou até em termos de bem-estar e da própria saúde.
Eles colaborarem, não é? Torna tudo mais fácil, não é? Tu referiste, quando estavas a tirar o curso, que o curso também te mostrou aquilo que tu querias fazer. Porque te mostrou, porque o curso em Viseu, porque também foi o sítio onde eu tirei, é quase todo direcionado para pequenos animais. Tendo esta formação de base quase toda para pequenos animais, quais são as diferenças que tu notas, as mais gritantes? Obviamente o manejo do animal e até a aplicação do treino no dia-a-dia para facilitar a vida do trabalho de enfermagem. Quais são as grandes diferenças que tu vês entre ser enfermeiro veterinário de zoo e ser enfermeiro veterinário de pequenos animais? Nós temos aquela ideia que vocês são sempre um bocadinho mais loucos, mais livres. Será que é bem assim?
É assim, se calhar é um bocadinho. Eu acho que é tudo muito igual, só há aqui uma questão que é, nós somos, eu considero realmente que nós somos um bocadinho mais loucos, porque nós temos situações em que se for para aí nós vamos sem luvas, sem nada e de repente estamos a ser mordidos, estamos a ser arranhados, de repente não é um, mas são dois ou três animais e é realmente uma... E são situações que mostram também um bocadinho aquela parte de querer ser um bocadinho mais aventureiro também, porque é verdade que seja assim, mas também de tentar proteger os outros, porque quando eu não estou a trabalhar sozinha, não é? Não estou a trabalhar com o animal anestesiado, muitas vezes nós tentamos não anestesiar os animais, uhum. Então é normal termos sempre uma segunda pessoa ao pé de nós. E é normal que nós tenhamos aquele instinto de se estamos com aquele animal, se ele pode morder. Muitas das vezes estamos no meio de um procedimento, mas estamos sempre preocupados se a outra pessoa está bem, se está confortável, se não está. Eu própria já tirei sangue de cabeça para o ar. Portanto, são situações em que nós estamos a tentar conter o animal ou que o animal está numa posição que não é muito agradável para nós, mas nós temos que tentar, de certo modo, conseguir fazer o mesmo trabalho. Considero que há muitas coisas diferentes no que diz respeito ao enfermeiro de pequenos e ao enfermeiro de selvagens, até porque não é bem igual, são animais, uns são maiores que pequenos, portanto, enquanto que nós temos aqui uma base de, vou falar de uma coisa muito básica, que é os pesos, eu posso ter um animal que me entra na clínica com 20 gramas, não é? E de repente posso ter um animal tipo rinoceronte que me pesa 3 toneladas, são 3 mil quilos, portanto... Isto para se trabalhar com um animal destes é completamente diferente, não é? Portanto, a quantidade de sangue que eu posso tirar um animal com 20 gramas não é igual à quantidade de sangue que posso tirar com um animal de 3 toneladas, não é? Portanto, são coisas que nós temos que aprender. Eu desde que entrei no zoo, estou sempre constantemente a ler, estou sempre constantemente a querer saber um bocadinho mais sobre estas espécies e sobre o que é que se pode ou não fazer, como é que posso atuar de maneira também a criar-lhes o menos stress possível. Porque, infelizmente, há certas ocasiões em que nós podemos colocar o animal num stress um bocadinho mais elevado e temos que ter noção disso, que podemos facilitar todo este procedimento para que o animal esteja o menos estressado possível. E depois lá está, as técnicas de contenção, porque nós não vamos agarrar um papagaio da mesma maneira que agarramos um lemur ou da mesma maneira que vamos agarrar, por exemplo, uma gazela. São animais completamente diferentes, são animais uns mais estressados do que outros, são animais que o papagaio tem, por exemplo, mais os sacos aéreos em zonas específicas que nós podemos eventualmente magoá-lo por causa de agarrarmos um bocadinho mais com força, não é? Mas, por exemplo, uhum. Um lemur já não é bem assim, já podemos agarrar e embalar ali um bocadinho, no entanto, os dentes dele já são um bocadinho mais perigosos do que o papagaio. Pronto, são situações destas. Portanto, acho que o enfermeiro veterinário de pequenos tem basicamente as bases que são necessárias para trabalhar em zoo. No entanto, acho que não há ainda uma preparação específica para um enfermeiro veterinário de zoo e para quem está neste trabalho tem que estar sempre a ler, porque na verdade também está sempre tudo a mudar. Há sempre novas técnicas para aprender, há sempre novas coisas para ler, há sempre novas coisas que se descobriram entretanto. Não quero dizer que nos cães e nos gatos não se faça isso, mas são animais um bocadinho diferentes, não é? Nós não podemos chegar e dizer, olha, hoje vou anestesiar uma girafa. E então é um bocadinho mais complicado.
Achas que há uma lacuna no ensino da enfermagem veterinária, ou seja, que estamos muito focados numa determinada área, nos pequenos animais? Achas que deveriam, por exemplo, existir uma formação mais direcionada para selvagens? Achas que as coisas poderiam evoluir para quando quem sai da licenciatura estar mais preparado para os diversos nichos que absorvem a nossa profissão?
Eu acho que não é bem uma formação, mas ao menos um bocadinho mais de conhecimento o que é que realmente a área tem e um bocadinho para se saber também o que é que se espera desta área. Porque acho que muitas das pessoas que gostavam de seguir a selvagens, e falo por mim, têm que estar prontos para fazer uns quantos sacrifícios pessoais e profissionais. E acho que as pessoas estão um bocadinho maravilhadas, ou pelo menos muitas pessoas pensam que estar ali na área de selvagens é estar a fazer festinhas a um leão ou agarrar ali os macaquitos porque eles andam de um lado para o outro, e na verdade não é. Nós não podemos estar a fazer festas a um leão, porque se nós estivermos a fazer festas a um leão, ele mata-nos, pronto, ponto. Depois tem também esta parte em que nós também temos que nos saber informar um bocadinho também do que é expectável dos zoos de agora, do zoo moderno, que na verdade é um bocadinho acerca da extinção dos animais no nosso planeta e nós estamos a tentar conservar todas as espécies para que elas não deixem de existir. Nós estamos ali a fazer um trabalho em que nós estamos a tentar, de certo modo, que, por exemplo, não deixe de haver leões no nosso planeta porque infelizmente eles estão a desaparecer. Então nós estamos ali como que a tentar neste caso, os animais estão ali para mostrar às pessoas como é que é um leão de verdade mais perto, ok, quase que posso tocar, mas para que elas também queiram proteger um bocadinho este animal. Não, espera, eu gostava de ver sempre leões. Eles existem no estado selvagem, eles estão aqui, eu conheço-os, mas agora estão a ser atacados ali, então o que é que eu posso fazer para os proteger? Porque todos nós podemos fazer alguma coisa, não é? E acho que há esta lacuna de não se saber realmente o que é esperado a um enfermeiro que trabalha num zoo. Porque, na verdade, nós estamos a fazer um bocadinho mais prevenção do que propriamente tratamentos, não é? Se eu não tiver tratamentos, é porque está tudo bem. Então, eu estou contente. Se eu conseguir prevenir a doença antes dela acontecer, eu só tenho, por exemplo, que fazer uma anestesia check-up para ver se continua realmente está tudo bem. Ou tenho que capturar aqueles animais, ver se eles estão bem, fazer-lhes realmente esta identificação animal que é necessária também nos zoos, tudo isso. Mas se eles estiverem bem, eu estou bem, porque na verdade nós não estamos à espera que aconteçam coisas de mal, nós estamos à espera que esteja tudo normal, os animais consigam ter um dia-a-dia agradável, confortável e que as pessoas os possam ver no seu auge do bem-estar e de saúde. E acho que é isso que falta. Acho que muitas pessoas ficam maravilhadas por estar próximo destes animais, o que é perfeitamente normal. Ainda hoje eu fico quando me aproximo de certos animais. Mas, ao mesmo tempo, acho que não sabem o que é esperado de um enfermeiro veterinário num zoo, em termos de trabalho. Não sei se me fiz entender.
Sim, sim, Sara. Claro que sim. Porque muitas vezes a percepção é um bocadinho errada, não é? Daquilo que as pessoas fazem no zoo. E achas também que por esta formação vossa e nossa, não é? Nas faculdades, não abranger muito a área dos animais de zoo, achas que trabalhar com eles também acaba por ser um bocadinho uma área restrita para nós enfermeiros veterinários? Não achas que também dificulta um bocadinho o nosso acesso ao trabalho nestas áreas?
Não acho que dificulta assim tanto o acesso a estas áreas. Na verdade, é verdade. Nós temos que lutar um bocadinho por esta área, porque também é uma área um bocadinho mais pequena. Não há assim tantos zoos, nem parques naturais quanto isso, e em Portugal também não há assim muitos zoos. Mas a verdade é que às vezes as pessoas têm aquela coisa de eu quero ir para selvagens, mas depois quando começa a ser um bocadinho difícil lá chegar, tendem a desistir a meio do caminho. Ou então, eu tenho essa percepção, porque já tive pessoas voluntários ou estagiários que tiveram no zoo e se calhar não era bem aquilo que eles estavam à espera. E então, eu acho que foi também por isso que quis estagiar no zoo, para ver se realmente eu também gostava ou não. A mesma questão com o curso, que descobri que era, realmente gostava das cadeiras que eram mais de grandes animais, não é? De animais de produção. Também descobri ao longo do meu estágio que realmente foi difícil no início. Eu também quis desistir, tenho que ser sincera, mas quando o dia-a-dia começa a passar, nós começamos a perceber-nos do que é que nós podemos ou não fazer e do que é que realmente é esperado de nós. Nós começamos a apaixonar cada vez mais por aquilo e começamos a descobrir que é realmente aquilo que nós gostamos. Ou então não, porque também existe isso, não é? Existe nós queremos fazer uma coisa e de repente não ser aquilo que realmente nós pensávamos e agora já não quero. É mais por aí. E acho que neste trabalho é realmente preciso uma capacidade de adaptação e de imaginação, não é? De se reinventar, porque e então é um bocadinho um aspecto mais pessoal do que propriamente também o aspecto dos bichos, porque a base está lá, nós temos o nosso curso, nós sabemos fazer recolhas de sangue, sabemos tudo o que é necessário para fazer medicações, sabemos tudo o que é necessário para fazer um bom internamento, um bom ambulatório, uma boa observação animal, compreendermos certos tipos de comportamento, mas depois falta o resto, que é, espera, eu estou no meio do campo, e agora? Eu não tenho um hospital, eu tenho que pegar em tudo e levar um hospital para o meio de uma instalação que não tem lá nada, não é? Porque eu não posso pegar, por exemplo, num leão, muitas vezes não posso pegá-lo e trazê-lo, não, posso fazer logo lá, para não estar aqui a fazer um transporte e também colocar alguém em perigo, não é? Estou a dar este exemplo, mas posso dar um outro, se eu vou anestesiar uma girafa, não posso trazer uma girafa para a clínica. Tem que ser uma instalação. Pronto, são este tipo de coisas. E se calhar as pessoas começam a perceber-se que se calhar, ok, eu tenho que levar isto tudo, tenho que preparar uma mala, tenho que preparar se calhar duas, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquele protocolo para aquilo, tenho que fazer aquele relatório para aquele outro, e deixam de gostar tanto porque não estão a trabalhar diretamente com os bichos.
Exatamente.
E então, acho que é isso que também faz com que as pessoas, de repente, olhem para os selvagens e digam assim, ah, se calhar não gosto tanto disto. Eu, por exemplo, eu tenho trabalho também em que às vezes não vejo bichos. Dou a minha ronda e vejo, não é? Mas faço exames coprológicos, faço estoques, faço organização de material. Então, estou mais tempo, literalmente, neste tipo de coisas do que propriamente, olha, hoje não vou, não vou fazer, não vou agarrar uma cobra. Porque hoje não é possível.
Fazes trabalho também mais burocrático, não é? Mais trabalho de escritório muitas vezes, não é? Que é o que as pessoas também não veem muito quando pensam no enfermeiro que trabalha no Zoo, não é? E diz-me uma coisa, que conselhos é que tu darias aos colegas que têm uma paixão muito grande por estes animais e que gostavam de trabalhar no Zoo? Quais é que achas que são as características que uma pessoa tem que ter e quais é que são, no fundo, os conselhos que darias a colegas que querem seguir esta área, Sara?
Eu acho que se realmente querem seguir esta área, têm que fazer tudo primeiro para experimentá-la. Voluntariados, estágios, e se realmente for aquela questão do estágio em que receberam um e-mail ou qualquer coisa, ou nem sequer receberam resposta, vão, se for preciso ao sítio, liguem, tentem realmente chegar ao ponto em que estão num zoológico ou num parque natural ou num centro de conservação ou de reabilitação. E estejam realmente a trabalhar com estes animais só para verem um bocadinho do que é esperado quando se está a trabalhar com eles. Portanto, acho que primeiro, antes de tudo, nós temos que ser muito teimosos. Nós temos que ser teimosos ao ponto de não querer receber um não. Ok, eu tenho que tentar. E só depois, quando receber dois ou três, é que tenho que ver realmente que se calhar não dá. Mas, porque eu recebi dois ou três e depois recebi um sim, não é? Portanto, é mais por aí. E depois eu acho que temos que estar preparados para tudo. Temos que estar preparados para enfrentar as chuvas torrenciais e sol abrasadores, mas ao mesmo tempo temos que estar prontos para às vezes termos que nos reinventar com qualquer coisa e pensar assim, ok, o que é que eu vou fazer? Não tenho aqui nada. Portanto, vão surgir situações realmente um bocadinho difíceis, mas nós temos que estar com uma mente muito aberta. Ainda posso dizer que nesta semana tive aqui uma situação em que me disseram assim, ah não, mas isso é muito difícil. E o meu pensamento já é, ok, é difícil, mas não é impossível. Portanto, vamos lá. E realmente, quando nos dizem, ai, a situação é muito difícil, está bem, não é impossível. E a realidade é que eu cheguei lá sem ser impossível. Portanto, foi feito, o que era difícil foi feito. Mas acho que é mais isto, acho que é isto que é importante. Nós temos que ser muito perseverantes naquilo que queremos e temos que ser muito teimosos em chegar ao ponto de, não, espera, eu consigo. Se não consigo assim, vou conseguir assado. Mas temos que chegar lá. E acho que as pessoas não têm que desistir logo lá por causa de ser uma área que realmente não se vê assim muito. Está-se a começar a ver cada vez mais enfermeiros veterinários nesta área. E eu acho que os enfermeiros veterinários são precisos realmente nesta área. Fazemos a diferença. Fazemos a diferença em clínicas e hospitais. Também fazemos diferença nesta área, porque nós somos realmente pessoas que nos conseguimos adaptar facilmente e que temos a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e uma boa capacidade de organização. E é isso que se espera também. Portanto, acho que é mais por aí que nós temos que levar. Se é aquilo que nós queremos, nós temos que seguir e não deixar que o primeiro obstáculo que nos aparece à frente, que nos deite abaixo. Não, temos que passar para a frente e vamos para o outro, porque não vai ser fácil. É isso, eu tenho que ser sincera, não vai ser fácil.
Então, imagina, diz-me uma coisa. Tu trabalhas com animais, lá estou eu sempre a fazer um paralelismo aos pequenos animais, não é? Tu trabalhas com animais que não têm tutor, por assim dizer. E nós sabemos que grande parte do nosso stress diário é também os conflitos que nós temos com os donos de animais, às vezes as dificuldades de comunicar, de passar informação, de explicar tratamentos a pessoas que não são da área. Achas que o facto de não teres esta questão extra de stress no teu dia-a-dia faz com que não tenhas dias assim tão stressantes? Ou seja, aquela noção de que estás na natureza, apanhas ar puro todos os dias, ok, chuvas torrenciais e sol abrasador entre parênteses, mas achas que os dias são menos stressantes em termos do impacto que eles têm na tua saúde mental?
Eu acho que não. Acho que não é bem. Acho que não vamos falar. Tenho mais ou menos um bocadinho igual, mas diferente, que é, não explico aos tutores, mas na verdade muitas das medicações às vezes são dadas pelos tratadores, portanto tenho que explicar aos tratadores e tenho que realmente fazer com que eles percebam a importância de toda esta necessidade de muitas vezes dar uma medicação, porque é que se dá, ou então o que é que se tem que fazer se o animal não a toma. Portanto, não estou a falar com o tutor, mas estou a falar com o tratador, não é? E depois há uma coisa que nós também fazemos muito, que é a educação dos visitantes, porque há pessoas que vão ao zoo e acham que podem bater nos vidros, acham que podem dar comida aos animais, e a verdade é que isto não pode também acontecer. Portanto, nós temos que também chegar ao pé das pessoas e dizer assim, olha, não se pode bater nos vidros, ele pode ficar mais estressado, olha, não pode dar comida. A verdade é que às vezes quando as pessoas não têm noção, mas cada animal tem a sua dieta específica, e se nós eventualmente sairmos um bocadinho desta dieta, depois quem vai ter problemas é o animal e somos nós. Porque depois o animal fica doente por causa destas coisas e nós é que temos que ir lá a socorrê-lo, não é? Estou a dar um exemplo de muitas vezes as pessoas darem, por exemplo, amendoins ou até darem pão e os animais eventualmente vão ter alguma diarreia porque saiu um bocadinho da dieta base e então torna-se assim um bocadinho mais difícil também de conjugar um bocadinho as coisas. Portanto, não é algo que seja assim todos os dias, mas são coisas que nós temos que estar sempre atentos, não é? Portanto, é a educação aos visitantes para outras coisas que também são necessárias e que nós também fazemos todos os dias. E lá está, a educação aos tratadores, porque também são pessoas que trabalham na área, trabalham com animais, mas também têm que conhecer um bocadinho estas particularidades da responsabilidade de dar uma medicação, da responsabilidade do animal realmente tomar esta medicação e estarmos sempre em contato com eles para qualquer informação, porque num dia em que eu vá fazer uma ronda, mas que depois aconteça qualquer coisa, depois de eu já estar a fazer estoques ou uma organização qualquer, ou até o internamento nos bastidores, a verdade é que quem anda todos os dias no meio dos animais são os tratadores, não é? Portanto, eles também têm que estar atentos e são eles muitas vezes que nos chamam para uma situação. Portanto, nós temos que também estar sempre disponíveis quando é necessário tirar-lhes uma dúvida, porque eles até nos podem chamar, olha, eu acho que aquele animal não está bem. E nós temos que realmente também dar este feedback ao tratador, se realmente, ok, ele não está bem, vamos fazer alguma coisa, ou, olha, é um comportamento normal de postura ou de cios, coisas que, na verdade, eles até podem ver, até nos dizem, e nós também temos que estar atentos a estas pequenas coisas, porque são eles que lá estão todos os dias a ver os animais também, não é? Portanto, eles são quase considerados os tutores dos animais, porque todos os dias vêm os animais, todos os dias soltam os animais, dão-lhe de comer. Portanto, é muito mais fácil um tratador vir-me dizer que acha que o animal não está bem porque meteu a comida e ele não comeu logo, e eu facilmente também tenho esta informação acerca deste animal, não é? Portanto, é mais por aí. Temos uma parte mais interessante, mas não em relação ao tutor dito dos pequenos, mas aos tratadores ou então aos visitantes, para também conseguir passar este tipo de informação e para que as coisas também corram bem, não é?
Exatamente. Já falaste anteriormente sobre o trabalho que os jardins zoológicos desenvolvem na preservação das espécies em vias de extinção. Eu tenho uma opinião e queria saber a tua. Acho que ainda é um trabalho que passa muito ao lado das pessoas, do público em geral, não só da nossa classe. E o facto das pessoas terem o conhecimento que realmente há este trabalho, este desenvolvimento para que as espécies não deixem de existir, achas que a percepção das pessoas sobre os zoos ia mudar se realmente elas tivessem esta noção do trabalho que vocês desenvolvem nos bastidores?
Eu acho que já está a começar a mudar e acho que as pessoas já estão realmente a começar a chegar a um zoo e a ver realmente que se faz muito mais trabalho do que o simples ir visitar os animais. E a verdade é que, agora com os meios de comunicação e tudo mais, se sabe um bocadinho mais acerca dos animais e o que é que se está a fazer com os animais, e eu acho que isso também ajuda um bocadinho, não é? Porque a verdade é que as pessoas têm esta visão do zoo que é só para ver animais e eles estão lá expostos. Não, na verdade não é bem assim, não é? Os animais estão ali, mas depois, de repente, já saíram para outro zoo. Eu posso dizer que, por exemplo, olhem, no mês passado, mandei um camelo que eu vi nascer. Nós mandámos o camelo para outro zoo, para ele, neste momento, estar em reprodução com outras fêmeas. E é um camelo bacteriano. São animais da Mongólia que, neste momento, só há à volta de 800 indivíduos em estado selvagem. Portanto, os zoos neste momento já estão a começar a ter uma população maior de camelos bacterianos e estão a começar a ter mais indivíduos desta espécie para posteriormente conseguirmos manter esta espécie em estado selvagem, não é? Eu posso dizer que já fiz muitos transportes, incluindo de animais que foram pacientes de recuperação ou para outros zoos, mesmo com este propósito, não é? Porque são espécies ameaçadas. E acho que cada vez mais há esta preocupação pelas espécies no nosso planeta, porque também cada vez mais se fala em mudanças climáticas, em habitats que realmente são extintos por causa dos fogos e tudo mais, e acho que também isto está a facilitar um bocadinho a visão das pessoas, para que realmente nós temos que começar a fazer um bocadinho também a nossa parte, e temos que começar a cuidar um bocadinho do nosso planeta, não é? O planeta é nosso e é dos animais, mas nós também temos um bocadinho que cuidar deles, porque a verdade é que às vezes eles não se conseguem proteger. E acho que cada vez mais está a existir esta mensagem de conservação, e acho que os zoos neste momento, com esta reinvenção, estas novas regras, também estão a conseguir começar a mudar esta visão do que era antigo, porque na verdade agora já mudou, já é diferente, não é? E é isso que nós queremos, é realmente preservar estas espécies e que elas continuem a existir, e que nós possamos de vez em quando pensar assim, ok, vou a um zoo e vou ver um tigre, porque a verdade é que as pessoas não têm noção, por exemplo, do tamanho de um tigre. E se calhar ver e estar ao pé dele faz com que... Não, espera aí, agora vou ler um bocadinho acerca dos tigres, onde é que há tigres, o que é que posso fazer para os ajudar, porque é tão fácil. E acho que é também isso que a nossa profissão também pode fazer, a conservação das espécies. Porque na verdade nós somos enfermeiros veterinários, nós tratamos de animais e cuidamos deles. Isto também é cuidar. Assim, desta maneira, também é cuidar.
Exatamente, Sara. E já vimos aqui um bocadinho por aquilo que tu nos disseste, que os teus dias são dias muito exigentes e que tens muita coisa para fazer, mas nós fazemos sempre esta pergunta aos nossos convidados: o que é que tu gostas de fazer no teu tempo livre? O que é que tu fazes para desligar um bocadinho do teu trabalho?
Eu sou um bocado viciada em videojogos, para ser sincera.
Muito bom.
Eu sou um bocado viciada em videojogos e realmente é uma das coisas que eu gosto de fazer, mas pronto, também gosto muito de ir à praia. Eu sou uma pessoa que mora numa praia, eu não sou de Mira, sou da praia de Mira.
Ai, é que eu sou agora que avisas!
E também gosto muito de ir à praia, gosto muito de dar uns passeios e tento sempre estar com os meus amigos quando posso, porque também é um trabalho que infelizmente não nos deixa estar com os nossos amigos, embora com esta pandemia toda... Pronto, infelizmente nós não possamos estar tão perto como nós gostaríamos, mas tento sempre estar com os meus amigos. Pronto, e é isto.
Exatamente, para desligar um bocadinho e para também desanuviar, não é? Olha, Sara, gostámos muito de ter aqui, estamos mesmo a acabar, mas antes de deixarmos ir embora, não podemos deixar de ouvir as tuas sugestões para a nossa rubrica Um Rato na Biblioteca. Como já devem saber, é uma rubrica que nós temos aqui, onde damos sugestões sobre formação, sobre recursos que as pessoas podem consultar, nomeadamente recursos gratuitos, e também, muitas vezes, outras coisas que não têm nada a ver com a nossa profissão. E nestes episódios do Sintoniza-te Com, são os nossos convidados que sugerem algumas coisas para quem nos ouve. E realmente não podemos deixar ir embora sem ouvir as tuas sugestões, Sara. O que é que tens para nós?
Eu gosto muito, e é isto que vou sugerir, dos livros do Fowler, do Zoo and Wild Animal Medicine. Há vários volumes, portanto são vários livros. E eu acho que são muito bons, porque dá realmente uma percepção da medicina de zoos global. E então há vários volumes, já vai no volume 8, e eu acho que é um livro muito bom. Depois, eu neste caso também vou sugerir duas associações que eu normalmente também sigo, a AZVT, que é a Association of Zoos and Veterinary Technicians, que neste caso da América, mas recentemente foi criada uma associação nova, que é a AZVN, que é a Association of Zoos and Exotic Veterinary Nurses, que está agora... Lá está, é recente, está agora a começar a dar os primeiros passos, e eu acho que também é interessante até para quem está a fazer clínica de exóticos. E então deixo estas duas associações, que têm vários programas e têm várias descrições de pessoas que trabalham nestas áreas, e eu acho que também é muito interessante. Portanto, deixo estas sugestões.
Muito obrigada, Sara, mais uma vez por ter estado connosco, e eu acho que sim, que vão ajudar muitas pessoas, mais até ter uma noção do que é que um enfermeiro veterinário faz num zoo, não é? Porque há muita gente que ainda não tem essa noção. Realmente, estas associações que tu nos mencionaste, realmente ajudam muitas vezes também as pessoas a terem uma noção do que é que pessoas que já fazem isto fazem, não é? Também para terem uma ideia do que é o dia-a-dia de uma pessoa destas. Muito obrigada, Sara. O trabalho que tu fazes realmente é inspirador e acho que aquilo que tu disseste em relação à preservação das espécies é extremamente importante e temos que tê-lo cada vez mais em mente, não é? Temos que começar a levar isto muito a sério porque temos que cuidar do planeta e de quem cá vive, não é? E não pensar só na espécie humana, não é? Porque nós vivemos com outras tantas espécies que são tão ou mais importantes para que o equilíbrio dos ecossistemas se mantenha, não é? E realmente é um trabalho extremamente importante aquele trabalho que tu fazes e acho que toda a gente que vai ouvir vai ficar realmente inspirada pelo teu dia-a-dia, pelas atividades que tu desempenhas no Zoo de Santo Inácio. Muito obrigada, Sara.
Ora essa, obrigada eu.
Eu sabia que ia ser um espetáculo e tu não acreditavas em mim, Sara. Realmente és um espetáculo e apesar de tu não acreditares nisso. A grande verdade é que o planeta vive muito melhor sem nós, não é? Os animais, toda a fauna funciona muito melhor sem as pessoas. Nós temos é que perceber realmente o impacto que a gente causa e tentar minimizá-lo ao máximo, não é? Muito obrigada por teres aberto um bocadinho a janela do teu mundo, dos animais selvagens e do zoo, e vão visitar o Zoo de Santo Inácio, vão ver que realmente aquilo não é uma exposição de animais selvagens, mas um retiro em que nós podemos ver animais e tentar protegê-los ao máximo. Eu garanto-vos que a enfermeira Sara Cuco é das melhores pessoas para mostrar a casa dela. Muito obrigada, Sara, e até breve.